Vamos então para a informação com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Câmara de Tomar já está a elaborar, com o envolvimento do SES Médio Tejo, um plano local de saúde. A remodelação da estrada de Paial vai para esquecer, assim refere Anabela Freitas, quando questionada por Luís Antunes. Fechamos com a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, acentuado arrefecimento noturno com formação de geada, em especial nas regiões do interior norte e centro, e pequena descida da temperatura máxima. Assim estão previstos 11 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 17 para o Porto, 18 para Coimbra, Lisboa, Évora e Faro, 19 para Santarém e 20 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A Câmara de Tomar já está a elaborar, com o envolvimento do ACES Médio Tejo, um plano local de saúde. Recordo-se que este plano tem sido uma reivindicação frequente da oposição na Câmara de Tomar, nomeadamente do PSD, como sendo uma necessidade absoluta para a definição de estratégias futuras em matéria de saúde no Conselho. O vereador Bruno de Graça, que tem no seio do Executivo Nabantino a responsabilidade do setor da saúde, revelava ainda recentemente, em reunião de Câmara, que o município de Tomar está também envolvido num outro projeto desta feita com a Fundação Carlos Gulbenkian, que irá abordar aspectos relacionados com o problema da diabetes.
O que nós temos feito é trabalhar com o ACES de uma maneira silenciosa, porque não precisamos andar a fazer grandes parangonas, a fazer grandes discursos, de uma maneira silenciosa, na elaboração do plano local, que é um plano que engloba vários concelhos, que tem a coordenação do ACES, que já aqui veio, como o Sr. Presidente disse, a informação a ser dito mais que uma vez, e que, naturalmente, a coordenação e a implementação de todo esse trabalho é feito a partir do ACES. E nós temos dado toda a colaboração ao ACES para isso, temos tido cuidado de pôr representantes sempre do Conselho de Tomar nessas comissões para trabalhar e esperemos que, efetivamente, o ACES possa desenvolver o trabalho que diz que quer desenvolver e que nós temos total abertura para colaborar e para impulsionar. Um outro trabalho que partiu da Fundação Carlos Gulbenkian, que é um levantamento e uma prevenção aos diabetes no Conselho de Tomar, não é a nível nacional, mas que nós aderimos imediatamente e que, tal como nos foi solicitado pela Gulbenkian, pela Associação Nacional do Município, indicámos três técnicos da Câmara Municipal de Tomar para integrar esse grupo local que vai ter formação dada pela Gulbenkian para trabalhar toda essa problemática dos diabetes aqui em Tomar, que é tanto mais importante, não só pelo peso que esta doença tem na saúde da população a nível nacional, como pelo facto do nosso hospital ter um hospital de diabetes, quer para adultos, e é um dos poucos que o tem, quer para a parte infantil, digamos assim, que esse ainda é mais raro a nível nacional e que foi já inaugurado na nossa vigência, sem que nós tivéssemos nada a ver com o assunto. Não estamos aqui a puxar nenhum louros para isso, porque os louros que se possa ter são do Ministério da Saúde, da tutela e do Conselho de Administração do Médio Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um dos mais emblemáticos espaços do Centro Histórico de Tomar, a Gráfica de Tomar, foi alvo recentemente de apresentação numa reunião do Executivo da Câmara de Tomar de um estudo levado a cabo por alunos do 12º ano a Turma M da Escola Secundária Jacomo Raton sobre este imóvel, que se encontra fechado há já largos anos. Situado na Rua Infantaria 15, a meio caminho entre a Praça da República e o Cine Teatro Paraíso, O imóvel albergou em tempos uma gráfica e uma papelaria-livraria, encontrando-se atualmente devoluto e profundamente degradado. Este facto levou agora à elaboração do estudo apresentado à autarquia por estes alunos da Jacques Morraton, e onde são colocadas um conjunto de questões, nomeadamente sobre a segurança do imóvel. Como revelou na altura o vereador Rui Serrano, neste caso não têm sido efetuadas vistorias ao espaço e há por isso a real possibilidade de queda de materiais para a via pública.
Em relação ao edifício em causa, o que se encontra, não fizemos nenhuma vistoria ao edifício. O que posso adiantar é que tivemos já reuniões com o proprietário desde o início do mandato, no sentido de proceder à intervenção no âmbito das áreas de reabilitação urbana, do qual o proprietário mostrou interesse em intervir, procurando, de certa forma, um enquadramento ao nível dos fundos comunitários. E, portanto, neste momento, o que posso dizer acerca de, em relação ao edifício, o estado de conservação é um estado de conservação que requer atenção e acompanhamento, porque é um edifício que está devoto há bastante tempo e que se encontra num estado de degradação avançado, onde o proprietário está sensível em fazer uma intervenção de forma a reabilitar e de tornar de uso comunitário, se assim podemos entender, o uso que está pensado para esse edifício. Conforme já transmiti há pouco, encontra-se em estado avançado de degradação e existe a possibilidade, na cobertura de queda, de eventualmente, de algumas telhas, isso é uma possibilidade. Alertámos o proprietário para essa questão. A outra questão que estava-se a referir em relação aos maus cheiros não é algo que nos tenha também sido reportado, mas iremos ter em consideração, com certeza.
Quanto à questão da reabilitação propriamente dita do imóvel, ela vai implicar um elevado investimento. Como referia na ocasião o Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, os proprietários pretendem, no entanto, recorrer a fundos comunitários que estão disponíveis para o efeito. O problema neste momento reside na definição das normas que vão constar do instrumento financeiro e que ainda estão por aprovar no âmbito do quadro comunitário 2020.
Apesar do edifício estar implementado na área de reabilitação urbana, onde cada proprietário tem um conjunto de benefícios fiscais para poder reabilitar, aquele edifício está ocupado. Uma das frações, o edifício é bastante grande, e uma das frações tem inquilinos. E, portanto, os proprietários é que deverão de saber como é que vão resolver a questão dos inquilinos, dependendo do uso que lhe pretendam dar ou não. Por outro lado, os proprietários também, e porque a intervenção, apesar dos benefícios fiscais que existem por estar implementado na área de reabilitação urbana, os proprietários irão recorrer a fundos comunitários para poder reabilitar o edifício. E os fundos comunitários, no âmbito do Portugal 2020 e para proprietários, está única e exclusivamente podem única e exclusivamente recorrer a uma coisa que se chama instrumento financeiro. E a regulamentação do instrumento financeiro ainda não saiu, ou seja, neste momento, nem os proprietários privados, nem os proprietários públicos, para poderem reabilitar, ainda não sabem, permita-me a expressão, com que linhas é que se cozem para poder fazer essa reabilitação. E daí o processo, quer por parte dos privados que estão efetivamente interessados, e isso passa-se não só com aquele edifício, mas com muitos outros edifícios aqui no nosso centro histórico, está atrasado, porque efetivamente os proprietários não sabem com o que é que podem contar através do instrumento financeiro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Luís Antunes, o Presidente da Junta de Freguesia de Paial, voltou a chamar a atenção para as más condições da Estrada Nacional 349-3, que liga as Algarvias à cidade de Tomar. O eleito da Coligação Democrática Unitária pede mais condições para os peões e, claro, para os automobilistas sujeitos no dia-a-dia ao piso degradado daquela via, e ainda há falta de espaço para circular, deixando o repto para que a autarquia nabantina possa vir a minimizar os problemas.
Uma das artérias de saída da nossa cidade é a Estrada de Paialvo, ou Estrada das Algarvias. Eu frequentemente venho a Tomar e vejo muita gente que se considera Tomar, nomeadamente ali do bairro de Senhora dos Anjos, né, como é que o bairro se chama, né, e mesmo das Algarvias, muitos peões, muita gente a andar a pé, em precárias condições e em grande, até talvez eu diria, dado a sinuosidade da estrada, portanto aquelas curvas apertadas que colocam em perigo até os próprios peões. Portanto, é o piso, é o aspecto, nomeadamente aquela propriedade, salvo que aquilo de antes era do Ministério do Exército, agora é da Defesa, está tudo inserido, aquilo está muito feio, os marcos, sabemos que é uma estrada gerida ainda para a Junta Autónoma ou para as Estradas de Portugal, ou como é que se chama isso agora, mas é verdade que se tem que deitar mãos àquilo porque é a entrada também na cidade. Há ali espaço para se fazer qualquer coisa, mesmo para os peões, para isolarem a parte dos peões da própria via, e que se poderia ali fazer qualquer coisa e se calhar não se gastava muito.
Também Lourdes Ferromal, Presidente da Junta de São Pedro, voltou a insistir na necessidade de se proceder à remodelação do Caminho Municipal 119, precisamente na área da freguesia que preside a autarca eleita pelo Partido Social Democrata. Não perdeu o ensejo de desafiar os membros eleitos do Partido Socialista, que são de São Pedro, e esse desafio consiste em que apresentem uma moção, precisamente a pedir essa intervenção, exemplo do que aconteceu na recente Assembleia Municipal de Tomar, em relação Palhavã, na freguesia urbana.
Do Caminho Municipal 1119, e também dizendo que ainda não acabou o mandato, portanto nós também sabemos, e também desafiar os meus colegas deputados do Partido Socialista da freguesia de São Pedro de Tomar a proporem uma moção para que a obra seja feita tal e qual como a obra de Palhavã, que é uma obra que já vem de há muitos e muitos tempos, que está planeada e que é necessária, como a senhora Presidente diz e como todos nós sabemos. Espero que então, até ao fim do mandato, essa situação possa ser resolvida e também com o apoio dos nossos colegas do Partido Socialista.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira promoveu neste domingo a conferência Por um Fio. A conferência decorreu no antigo lagar de azeite de Alviobeira, precisamente dedicada ao setor do azeite e em que participaram diversos oradores. Desde logo destaque para a intervenção inicial de António Jorge, gerente da empresa Agriplanta, empresa que tem uma larga experiência na plantação de olivais, um pouco por todo o país. António Jorge recordava a importância precisamente da oliveira para a economia local e a sua importância cultural nesta região.
O tema principal que nos traz aqui hoje, efetivamente a oliveira é uma das espécies cultivadas com maior importância cultural e económica na bacia do Mediterrâneo. Obviamente que a oliveira está inserida nas nossas dietas alimentares, está inserida desde as mais diversas gerações. E nós, tomarenses, e eu lembro-me, e posso relembrar um bocado disso, apesar de ter vindo a ser desvirtualizado um bocado a essência, e lembro a nossa Feira de Santiria de há 20 anos, quando eu comecei a ir, e há 30, que efetivamente era o local onde se compravam os panos da azeitona, as tararas. E hoje, por vezes, acaba de esquecer-se um bocado o que é o simbolismo e o objetivo da valorização das atividades económicas que existiam, que era a base da economia da época. E hoje a feira é um bocado mais lúdica e de comes e bebes. E efetivamente, o cerne da Feira de Santiria, quando eu me lembro de há 30 anos, de ver ainda as barraquinhas a vender os panos e as taradas, e isso era no sentido de valorizar, obviamente, tudo o que era de importante para a nossa economia local. E o azeite sempre foi. Eu provavelmente não conheço, efetivamente, o número de legados que havia aqui na freguesia de Alviobeira, mas se calhar se eu disser 4 ou 5, não digo muito disparado. E efetivamente, Oliveira sempre foi e será o ponto base de qualquer região e economia.
Destaque também para a intervenção do Padre Sérgio, outro dos oradores desta conferência, a espiritualidade do azeite, a sua relação com a religião e a sua importância económica para as populações, a par do pão e do vinho, foram aspectos abordados na intervenção do Padre Sérgio.
Ao qual, por causa da nossa influência árabe, vamos chamar o azeite, já aqui foi falado, mas é o óleo da oliva, o óleo da oliveira. E este óleo é entregue para ser benzido e para ser consagrado num dia muito concreto. Que dia é esse? E isso é que é a especificidade. No último dia da quaresma, em que depois de estar tudo pronto, tudo preparado para a vivência do mistério pascal, da ressurreição, a última coisa que se faz é benzer os óleos e consagrar o óleo do crisma para a vida nova, a ressurreição. E esta vida nova naquilo que são as propriedades que na vida se têm ao próprio azeite. E quais são as propriedades fundantes? Três propriedades. A propriedade do vigor, a propriedade da fortaleza e a propriedade da graça. Então, nestas três propriedades, vamos encontrar o óleo e como ele se consagra e se benze para aquilo que é a vida nova da pessoa. Em que circunstâncias? Primeira vida nova, o batismo. Segunda vida nova, segunda circunstância, a da fraqueza. Então, os enfermos. E depois o outro a consagrar, aqui já não é bênção do óleo, mas sim uma consagração, ou seja, um óleo sagrado, que não é uma coisa qualquer, com o óleo do crisma. E a Igreja serve-se destes três óleos para este ritmo vivencial da vida humana, da relação humana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma história de música para pais e filhos, ensaio sobre a felicidade, este é o título da obra lançada no sábado na Biblioteca Municipal de Tomar. Trata-se de um livro com textos da autoria de Mariana Soares e ilustrações de Fábio Mendes. Hertz marcou presença neste lançamento e falou com a autora da obra, como refere Mariana Soares. Este é o resultado do seu trabalho pessoal com os seus alunos, dirigido aos jovens, mas também aos seus pais.
Neste livro podemos encontrar uma caminhada pela música direcionada para os pais e para os filhos. Este livro surge do meu trabalho com a pedagogia infantil, surge dos meus alunos e, portanto, o que vamos encontrar aqui são as palavras da música aliadas às cores da felicidade e o caminho que todos devemos seguir.
Este é um livro direcionado para aquele público mais jovem ou os adultos também têm aqui muito a aprender?
Os adultos também, porque o conceito é mesmo um conceito social, que é de pais e filhos aliados na pedagogia. Não deixar os filhos de fora, eles aprendem e os pais ficam à margem. Não, é todos juntos.
Já há algum retorno, já há algum impacto que este livro tenha causado, pelo menos junto de quem lhe é mais próximo?
Sim. Já impacto e principalmente dos meus alunos, do feedback que temos tido dos pais, que é quem permitiu tornar este trabalho pioneiro, agora instalados em Lisboa e, portanto, esperemos que isto se espalhe.
Este é o primeiro passo nesta área literária?
Sim, é. O primeiro de muitos, acho que sim.
A Hertz ouviu também Fábio Mendes, o responsável pelas ilustrações que integram esta história da música para pais e filhos. Ensaio que tem como ilustrador Fábio Mendes e que também falou sobre a sua relação com esta obra na entrevista conduzida então pela Hertz.
Neste caso, o objetivo das ilustrações é transmitir um pouco da magia do que está escrito, do que é contado. A ideia é contar uma espécie de história para além da história. É levar as pessoas a sonharem, a imaginar pelas cores, pela forma, a levar os pais com os filhos a verem e a ajudar também a fazer com que os pais, os adultos neste caso, olhem os pormenores, possam explicar aos filhos, porque há coisas que não estão explicadas no texto, e que houve essa preocupação de criarmos um livro que fosse o texto e a imagem, mas a imagem que não fosse apenas uma narrativa do texto, fosse uma ilustração que trouxesse algo mais. E pronto, essa é a grande maravilha, acho que, das ilustrações, que procuram fazer, é fazer um pouco, criar o sonho e libertar um pouco a criança que há em todos nós, não é? Crianças e adultos. Mas neste caso, para além disso já acontecer, uma coisa que foi dada foi também uma grande liberdade. O texto por si só já é muito bom. E automaticamente permitiu logo uma possibilidade de ter algo depois bastante coerente, não é? Porque é preciso ter um bom texto e depois umas boas ilustrações para que seja realmente um bom livro. E então o texto por si era muito bom e foi-me dada uma grande liberdade criativa e com as orientações que foram dadas foi muito fácil de trabalhar e claro, foi um processo longo, muito longo, em que desde o início, demorou à volta de 5 anos para aí, desde o início até ao fim, e porque é um processo criativo, é um processo de aperfeiçoamento e de reflexão às vezes sobre as coisas, e então isso não se faz de uma forma muito rápida, não é? Mas penso que pronto, o resultado final foi agradável.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vamos para o fecho com a nota do dia hoje, em antena, Sérgio Martins.
Decorrerá hoje uma manifestação dos produtores de carne e leite portugueses por consequência da crise porque passa à fileira da carne-leite. Segundo os especialistas de marketing agroalimentar, a fileira da carne-leite tem de olhar para o seu interior e reestruturar o seu modelo de governação porque o atual modelo está esgotado. As reivindicações do setor fazem mais sentido na lógica do produtor do que na do consumidor. O setor da carne-leite tem uma extensa cadeia de valor, com custos que têm de ser reduzidos pelo ajuste da sua estrutura às novas dinâmicas e variáveis do mercado, que é cada vez mais global. Digo eu, este problema coloca-se a todo o país, a todos os setores e a todas as regiões, como o Médio Tejo, o Pinhal e Tomar. As várias fileiras económicas e os diversos setores em Portugal não se adaptaram às novas condições dos mercados. Isto acontece no agroalimentar, nas indústrias, no setor financeiro, na saúde e até nos advogados. Enquanto por todo o país vão nascendo as sociedades de advogados, em Tomar não há nenhuma, o que demonstra da estagnação da terra templária. A situação complicar-se-á com a formação da zona económica transatlântica entre os Estados Unidos da América e a Europa, que arrasará as economias mais fracas, como a portuguesa, e as religiões, como a católica. Diz a psicologia social americana que os católicos são menos motivados ao sucesso e ao desenvolvimento que os protestantes e os judeus. Ora, o Tratado Transatlântico de Investimento e Comércio, dominado por protestantes e judeus, ameaçará as economias dos países dominantemente católicos, como Portugal, Espanha e Itália. O Tratado Transatlântico de Investimento e Comércio pretende revogar todos os obstáculos ao funcionamento dos mercados de bens e serviços, consequentemente, a razia sobre o setor produtivo português será grande, bem como sobre os serviços, o que coloca as seguintes questões. Que economia nacional? Quem dominará a banca portuguesa e a concessão de crédito às empresas? Qual o futuro do setor da saúde? Qual o futuro da economia social? Na economia social, há que rever o Estatuto das Misericórdias e a concordata entre o Estado português e a Santa Sé. As misericórdias não podem ser um obstáculo ao desenvolvimento do mercado transatlântico. O modelo de governação português assenta numa aliança entre os partidos políticos e a religião. Ambos e a sua aliança só sobrevivem se houver pobres. Daí aquelas organizações não quererem o desenvolvimento de Portugal, que sempre viveu e viverá numa pobreza abençoada.
Nota do dia com Sérgio Martins. Mais informação local e regional aqui na Antena da Hertz, quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.